comissão especial que está discutindo aí a questão da ampliação da licença maternidade para mães de bebês prematuros, está discutindo o texto e votando emendas essa semana. E uma das maiores polêmicas justamente é que houve aí a inclusão na discussão dessa proposta de uma emenda, né, que afirma que a vida começa na concepção, ou seja, quando existe a fecundação ali do óvulo pelo espermatozoide. E, segundo alguns críticos dessa proposta, alguns especialistas, essa medida poderia inviabilizar os casos de aborto em que já estão previstos. No Código Penal, né, que são os casos de estupro e também quando há risco iminente para a vida da mãe. Também por decisão do Supremo Tribunal Federal, o caso dos bebês anencéfalos, aqueles que, nomeadamente, não têm o cérebro e, portanto, não teriam condição de sobreviver fora da vida intrauterina, digamos assim, né? Bom, a questão é polêmica e nós vamos debatê-la hoje com dois parlamentares, justamente para poder ver aí os pontos de vista a respeito dessa questão. Primeiro, deputada Jo Moraes, PCdoB, Minas Gerais, já está na ponta da linha com a gente. Deputada, bom dia.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elisabel. É sempre bom estar contribuindo para que o programa de vocês esclareça os direitos do povo.
Deputada, é de fato, na sua avaliação, a inclusão desse conceito de que a vida começa na concepção, ela restringe, ela impede o aborto nos casos em que a lei já o prevê?
Todo mundo sabe que a Constituição é a lei maior. É, nós estamos fazendo alterações que seria para ajudar as mães de bebês prematuros, ampliar o cuidado com as crianças que nascem em condições muito precárias. E, de repente, as pessoas que quiseram, como relator, que quis alterar, tem como objetivo, evidentemente, e o debate no interior da comissão demonstrou isso, todas as argumentações dos 18 homens que votaram lá para se introduzir esta alteração, a argumentação é que isso liberaria o aborto de forma geral, que isso estaria sendo previsto, e eles queriam antecipar uma possível decisão judicial do Supremo sobre essa questão. A própria argumentação de quem fez esse contrabando legal, botando um assunto que não tem nada a ver com o assunto original, é que comprova a ameaça que tem sobre os direitos das mulheres que já têm 77 anos. O previsto no Código Penal de interrupção da gravidez para mulheres estupradas e risco de vida da mãe existe há 77 anos e eles querem rasgar esse direito.
Mas a senhora disse 18 homens, então não há maioria? A senhora acha que isso vai ser aprovado?
Elisabel, eu me refiro muito ao simbólico número de 18 homens, que a comissão é muito maior. Mas acontece que na hora da votação do mérito, a condução levou a uma manobra regimental, que eu estava presente para votar, votaria não, a deputada Luiz Erundino, o deputado Jorge Solos, o deputado Glauber Rocha, Glauber Braga, todos estavam presentes. Mas, imediatamente alcançado o quórum de 18, o presidente suspendeu a votação e deu a 18-1. Um foi a deputada Érica que conseguiu votar. Por isso que existe maioria farta, larga, para eles definirem criar esse direito. Mas, na oportunidade, o simbólico número de 18 é o referente ao quórum regimental necessário e a manobra que o presidente fez para que nós não pudéssemos votar.
No caso, quer dizer, tratando-se aí de uma questão que é extremamente importante, né, que é a questão da licença maternidade ampliada, porque muitas vezes o caso de mães que, por exemplo, têm que ficar com a criança na maternidade, às vezes se estende por mais de 2 meses, não dá para considerar o nascimento da criança prematura como um nascimento convencional, né, deputada? Então seria, quer dizer, a princípio a discussão seria essa, né?
Bom, o projeto é muito importante, excepcional. Nós temos, neste país, Só em cálculos do ano de 2012, houve 340 mil partos de bebês prematuros. É um bebê prematuro a cada 40 horas, a cada, 40 bebês a cada uma hora. Isso demonstra a gravidade da situação e a justeza de que se aprovasse este projeto na sua forma original. O que mais nos angustia, nós acompanhamos muito a demanda das mães que querem a licença maternidade ampliada no caso de bebês prematuros, porque os 120 dias é o convívio normal. Mas o tempo que o bebê passa no CTI,
incubador, né?
Mínimas, exige uma presença da mãe, e isso seria muito importante. O mais grave dessa situação é que não só a comissão está tentando impedir ou retirar direitos das mulheres, mas também está querendo impedir que as mulheres ganhem direitos, como é o caso da licença maternidade de mãe de bebê prematuro.
E essa emenda aí é realmente, senhora, como é que a senhora está vendo aí? A senhora pode dizer que isso, se for aprovada, vai ser um retrocesso, deputada João Moraes?
Olha, eu creio que toda a cobertura, a assessoria legal que as mulheres tiveram nesse debate todo, dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, mas de procuradores, que indicam que esta alteração levará necessariamente, no mínimo, a uma dúvida jurídica que terá que ser acessado de novo o Supremo. Na nossa compreensão, é uma forma de tirar direitos. Porque eles, no debate, falavam, mas a gente vai manter no Código Penal. Toda pessoa, mesmo aluno de primeiro ano, de direito, sabe que o que está na Constituição orienta toda a legislação infraconstitucional, e o passo seguinte seria eles fazerem esta alteração no Código Penal. Uhum. Essa tentativa de tirar um direito que conquistado há 77 anos no Código Penal vem sucessivamente se apresentando. Em 1998, um deputado apresentou um projeto de transformar o aborto em crime hediondo. Em vez de se preocupar com um crime organizado que está atacando aí, que vai transformar crime organizado em crime hediondo, vai se preocupar com uma mulher em circunstâncias de estupro, muitas vezes hemorragia, o estuprador ainda ameaçando a família, mulheres que têm problemas cardíacos, cardiopatas, com 5, 7 filhos, e que não podem ter filho porque podem morrer na hora do parto. Esse que seria o foco. Nós temos em 1995 também, que o ex-presidente Eduardo Cunha tinha um projeto igualzinho, mas sequer passou na Comissão de Constituição e Justiça, porque também a população, as mulheres, sobretudo, foram às ruas. Então, não é verdade que isso é para deter a interferência do Poder Judiciário, não é verdade que isso é para proteger mulher. Isso é para transformar um problema de saúde pública das mulheres, como nós enfrentamos hoje, em questão, sei lá, de proposta eleitoral, movimentos eleitorais, ou de questões que diz respeito à fé. A fé é um direito. O PCdoB, o meu partido, apresentou uma emenda constitucional em 1946, garantindo a liberdade religiosa. A liberdade religiosa, a fé sagrada. Agora, a política pública para cuidar das pessoas que sofrem nesse país tem que ser garantida, e são coisas completamente diferentes. Por isso que eu estou, nós fomos, os movimentos feministas e as deputadas fomos ontem ao presidente Rodrigo Maia para que ele não paute este projeto em plenário sobre ameaça de perda de direitos.
E o que disse o presidente da Câmara? O que ele disse?
Plenário da Câmara. E o presidente da Câmara. O que ele nos garantiu é que ele não levará a plenário nenhum projeto que retire direitos já consolidados pela vida e pela prática jurídica desse país. Isso nos deu um certo alento, até mesmo porque ele nos informou que consultou juristas, consultou algumas pessoas do Supremo, e há esse indicativo da ilegalidade e da perda real de direitos que as mulheres teriam.
No caso específico, então, essa fala do presidente, quer dizer, já dá um certo alento aí às pessoas que estão, né, contrárias a essa medida, justamente para impedir aí essa retirada de direitos, né, deputado?
Eu acho que a sociedade como um todo reagiu. Há uma angústia muito grande. Eu vi uma pessoa que é evangélica, uma figura, um líder, dizer, olha, eu obrigar minha filha, o Estado obrigar minha filha a ficar com o filho do estuprador, de quem ela sofreu as maiores violências, eu me ponho nessa situação e eu não gostaria que minha filha enfrentasse esse tipo de circunstâncias. Por isso que a sociedade discutiu, as mulheres foram para as ruas, uma das manifestações maiores dos últimos tempos, por exemplo, em Belo Horizonte, foi a manifestação contra a PEC 181, e é o bom senso, eu não diria o bom senso, a escolha do presidente, é a consciência de que isto tira direitos. E a Câmara dos Deputados não está em uma situação boa para fazer votações de retirada de direitos, sobretudo aquelas que são as que reproduzem a espécie, que são as mulheres.
Uhum. Deputada, como é que a senhora avalia a posição da opinião pública a esse respeito? As pesquisas que são feitas a esse respeito hoje no Brasil mostram que a sociedade ainda é bastante conservadora nesse aspecto, né? A maior parte das pessoas ouvidas defende que não haja o direito à interrupção da gravidez. Como é que a senhora avalia aí? A senhora acha que falta o movimento, os movimentos feministas e, de um modo geral, a sociedade, né, que tem uma visão um pouco diferente a esse respeito? Um trabalho de convencimento, de esclarecimento. Como a senhora avalia essa questão da opinião pública nesse caso?
Eu diria que nós temos, no caso das mulheres, ainda um corte conservador nas pessoas, às vezes as mais avançadas do ponto de vista de costumes e outros assuntos. Mas o mais forte é a pressão dos setores religiosos, alguns, caracterizar essa questão como algo que é pecado, que é proibido. A maioria, e uma pesquisa recente do Instituto Patrícia Galvão, indicou que cresceu o número de mulheres, de pessoas no país que não consideram crime, que a mulher não seria, não deveria ser presa, cresceu, embora ainda seja minoria, cresceu também o número de pessoas de mulheres que conhecem outras que fizeram aborto. Praticamente a metade dos entrevistados dessa pesquisa indicaram que, embora a minoria, não consideram crime, não denunciariam a mulher que tivesse feito aborto e que ela conhecesse. Embora, lamentavelmente, várias mulheres foram presas por denúncia daqueles profissionais da saúde que a assistiram quando eles chegaram no posto de saúde. O que é muito presente é que é muito interessante. A sociedade quer mandar na maternidade. A sociedade não quer se preocupar com a maternidade. Vamos orientar as mulheres. Por exemplo, a política pública para que a mulher tenha apoio para reproduzir, muitas vezes pais e mães ficam num sofrimento grande porque são caros as medicações que garantem que ela possa realizar uma reprodução. Uhum. Mães que têm dificuldade de ter filhos, que precisam de assistência. A política pública é pouca nesse caso. Isso mostra a hipocrisia. Uhum. Agora, há toda uma onda para impedir que mulheres que fazem um aborto em circunstâncias tais difíceis, de crise, porque é preciso que todos saibam, nenhuma mulher defende o aborto como método de controle da sua maternidade. O aborto é algo agressivo no corpo da mulher, na vida da mulher. Então, as circunstâncias que levam ou que a obrigam, quase como alternativa de vida, a fazer essa interrupção, nós temos que estar atentos. Por isso que nós temos que assegurar a garantia, a atenção a um fenômeno que é de saúde pública. Uhum. Se especula que chega até 1 milhão de mulheres que realizam o aborto por ano, mas, embora clandestino, já há uma comprovação de pelo menos mais de perto de 300 mil mulheres registradas.
A senhora citou o Instituto Patrícia Galvão, essa pesquisa aí, ela diz que 45% dos entrevistados conhecem, né, uma pessoa que acima de 16 anos já praticou um aborto, já fez uma interrupção de gravidez. Quer dizer, um dado muito grande, mostra que na clandestinidade isso acontece muito e com um risco muito grande, né, para as mulheres.
Isso é um dado que demonstra que as pessoas, inclusive, quando podem falar com segurança, praticamente nós poderíamos dizer que a metade das mulheres em idade reprodutiva, elas já tentaram fazer um aborto, especulando sobre o número acolhido nessa pesquisa. Mas eu acho que o aspecto fundamental que tem que ficar na cabeça das pessoas é que este direito conquistado há 77 anos não obriga ninguém. Eu sou católica, tenho 2 filhos, eu não gostaria, se eu estivesse na idade reprodutiva, de fazer um aborto, que eu não precisaria. A minha escolha é ser mãe, como foi mãe de 2 filhos. Uhum. Agora, eu não quero que uma mulher da periferia, uma mulher pobre, morra em circunstâncias de clandestinidade do aborto. Eu cheguei numa casa, quando eu estava presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre a Violência contra a Mulher, em que eu encontrei uma senhora chorando, que ela disse, esta aí é minha neta e filha do meu marido. Por que, uhum, que ela não fez? Ela, com medo das circunstâncias, das ameaças do marido e com medo do que a polícia poderia fazer, ela chegou a uma situação esdrúxula de ver o seu marido fazendo atividade sexual com a sua filha e sem poder fazer qualquer coisa que não deixasse a digital da dor.
Uhum.
Agora, deputada, hoje então o assunto volta a ser discutido na Câmara. Vão ser votados os destaques? Qual é a perspectiva?
A comissão ontem levou um grande tempo, não consegui entender porque atrasou. O presidente chegou com muito atraso e não sei se hoje vai ser possível arranjar um espaço para conclusão, porque a pauta está muito extensa. Espero que não possa e que o ano venha para que, no período do recesso, os homens parlamentares deixem de transformar a vida da mulher, a maternidade da mulher, como uma bandeira eleitoral, onde os discursos são radicais, são discursos assim que nos choca, discursos que chegam a nos chamar de satânicas. Eu nasci numa família muito cristã, eu tenho um irmão frade franciscano dedicado à vida do povo e da generosidade, e de repente eu sou chamada de satânica. Não, o povo quer que a Câmara cuide das suas mulheres, dos seus homens, das suas crianças, e eu espero que a gente não tenha espaço legal para que a comissão se reúna. Mas nós vamos perder e vamos discutir com a sociedade o resultado dessa comissão especial.
Deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, conversando com a gente aqui a respeito dessa questão aí na comissão especial da proposta que amplia a licença maternidade para bebês prematuros e que veio com essa, né, que aprovou aí essa emenda que coloca a vida a partir da concepção, que tem gerado polêmica com relação a essa questão aí da possibilidade de retirar direito das mulheres que podem realizar aborto em casos de estupro e também caso de risco iminente à saúde da mãe. Deputada Jo Moraes, muito obrigado por participar do nosso programa e vamos aí aguardar a continuidade desses debates. Um grande abraço e um bom dia para a senhora.
Bom dia, Edson, Elizabeth. Eu queria também pedir desculpa aos ouvintes, que eu falo muito angustiada, porque eu tenho muito próximo de mim uma situação de uma adolescente que tem deficiência mental, que foi estuprada e a filha vive as circunstâncias de não saber quem é o pai e sofrer a deficiência da mãe. Um grande abraço, que bom que vocês estão aí, vigilantes.
Tá, joia. Obrigado, deputado. Obrigado por participar com a gente.